Então diz assim o Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 16. O arco estará nas nuvens e eu o verei. E me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 9. Deus disse a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Versículo 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Aleluia. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus Altíssimo, chegou a hora, Senhor, e calabasúbia e alabaxéia, serebicondolobicandalabalabaxéia, sericandalabaraias. Chegou a hora, Altíssimo, ó Deus, de, Senhor, de toda a terra recebermos a Tua revelação, Senhor. Chegou a hora, Filho de Deus, Pai, de nós sermos edificados, Senhor, mais uma vez, Senhor. Edificados no poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Filho de Deus, Labahaya, Suriamba, Labicamba, Labalabalabalabaxéias, de nós, Senhor, de toda a terra recebermos algo novo de Ti, Senhor, algo grande de Ti, Senhor, algo firme de Ti, Senhor, de toda a terra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, nos envolve, Altíssimo, mexe, Senhor da glória, Pai, ó Deus, com as nossas emoções, ó Deus, mexe, Senhor, com o meu coração, trabalha na minha mente, Senhor, abre os meus ouvidos, Altíssimo, Deus, fala através dos meus lábios, Senhor. Me usa, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas nesses três trechos bíblicos que nós lemos, Deus, Ele falava, né, falou a respeito de três alianças que Ele fez com um homem, né? Se nós formos olhar, né, e entender o que significa uma aliança, uma aliança significa um acordo, né, irmãos? Uma aliança significa algo, né, que se estabeleceu entre mais de uma pessoa. Eu não vou fazer aliança comigo mesmo, porque aí, na verdade, é a minha própria decisão sobre determinada situação. E, irmãos amados, quando Deus estabelece uma aliança, essa aliança tem um propósito, é óbvio. E essa aliança significa algo que Deus deseja fazer, condicionado a algo que deva acontecer da outra parte da aliança. Como eu disse para você, não existe aliança de uma parte só, existe, né, uma aliança em mais de uma, para mais de uma pessoa, ou em mais de uma pessoa. Um exemplo, né, a aliança que nós usamos, né, no dedo, que marca, né, o casamento entre duas pessoas, as duas pessoas usam, né, um anel que se chama aliança para marcar o que? O compromisso entre duas pessoas. E Deus, né, nos primórdios, né, nos primeiros séculos ali da criação, Deus, a Bíblia diz que Deus identificou ali nos tempos de Noé que os seres humanos estavam completamente corrompidos, né? A expressão que Deus usou para Noé foi: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E aí Deus, você sabe da história, Deus resolveu o quê? Dar um fim à humanidade e fazer algo novo, preparar algo para que todos os planos do Senhor pudessem acontecer da forma como Deus desejava, conforme Deus queria, estabelecendo ali uma nova oportunidade para a humanidade. Né? Se nós olharmos ali aquilo que aconteceu na época de Noé, nós vamos compreender que a morte ali gerou uma nova oportunidade. Né? A morte, né, ela não é o fim, principalmente para Deus, que estabeleceu que o homem deveria viver eternamente. Então a morte é uma oportunidade, é algo que acontece nas nossas vidas para que aconteça algo novo, para que aconteça algo diferente, para que Deus possa concluir aquilo que ele estabeleceu. E você conhece a história: Noé e a sua família. Noé construiu uma arca, levou 100 anos construindo a arca, e, né, a sua família, juntamente com casais de animais, entraram na arca, e houve o dilúvio, e toda a humanidade, todos os animais, eles pereceram. E ali Deus criou, né, uma nova descendência a partir de Noé. E Deus olhou aquela situação, irmãos, e eu creio que Deus, ele se entristeceu demais com aquilo que tinha acontecido. E quando Noé chegou ali, né, à terra seca, quando as águas baixaram um pouco, Deus, ele se comprometeu a Noé e disse: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aí ele falou: o arco que está nas nuvens eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Então Deus falou para Noé o seguinte: que ele poria um arco no céu, o arco-íris, e todas as vezes que Deus olhasse o arco-íris, ele lembraria da aliança que ele fez com o homem. Ele se lembraria do compromisso que ele estava estabelecendo ali com a humanidade, de nunca mais a destruir, né, por dilúvio, né, conforme havia acontecido ali, um pouco antes daquele momento que Noé estava vivenciando. Compreendemos então, irmãos, que, né, Deus, ele se recorda de tudo aquilo que ele promete para nós. E se nós olharmos aquilo que Deus falou para Noé, já em primeira instância, que ele olharia para o arco-íris e se lembraria da aliança, o homem também deve ter ali, né, a sua estratégia para se lembrar dos seus compromissos com Deus. Né? Porque existe uma tendência pecaminosa do homem, assim como a humanidade estava corrompida, né, pelo pecado, pela violência, conforme disse Deus a Noé, né? Existe uma tendência pecaminosa no homem terrível, influenciada pela desobediência, pela rebeldia, né, que aconteceu ali, né, começando por Adão e Eva. E não se esqueça que Deus, ele fala, né, daquilo que é, né, da gravidade que é o pecado de rebeldia, né? E o Senhor fala que a rebeldia, o pecado de rebeldia, é como se fosse, né, feitiçaria. Deus trata de forma tão séria e terrível a rebeldia, né, que o Senhor ali a compara com uma feitiçaria, que é algo abominável a Deus, abominável ao Senhor, né? E a rebeldia o que é? É a desobediência. Quando o homem se rebela contra Deus, ele está... Quando o homem desobedece a Deus, ele está sendo rebelde. Ele está se afastando ali de Deus, está querendo o quê? Viver segundo os seus próprios caminhos e segundo as suas próprias atitudes. Então nós devemos ter estratégias, nós devemos o quê? Nunca nos esquecer de que um dia nós tivemos compromissos com Deus. Nós fizemos compromissos com Deus, né? Nunca se esqueça de que um dia você levantou a mão, né, e aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Um dia você, né, mergulhou nas águas, né, simbolizando ali que você já não era a mesma pessoa, morreu, né, a pessoa que vivia no mundo, morreu a pessoa que valorizava as coisas que são do mundo e ressuscitou uma nova criatura que tem novos valores, que tem novos desejos, novos sentimentos. Então, né, isso tudo que nós praticamos e que nós fazemos, nós não podemos esquecer, né? Pode passar 30, 40, 50 anos, 70 anos, e nós devemos lembrar que nós nos comprometemos com Deus um dia, né, de sermos fiéis a Ele, nos comprometemos com Deus um dia de seguirmos os seus caminhos, de obedecermos a Ele, né? Não podemos nos esquecer, como Deus não esquece, né, tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, né? A gente olha assim, né, eu falei aqui de três alianças, né, nós vamos falar dessas três alianças hoje, mas Deus, né, além das alianças, Deus prometeu muita coisa ao homem. Se você for olhar o que Deus prometeu para Davi, se você olhar o que Deus prometeu a Moisés, se você olhar o que Deus prometeu a Abraão, né, você vai encontrar ali coisas grandes, que são compromissos de Deus, né, para com as nossas vidas, e que existe também uma contrapartida, né? Eu vou dizer novamente para você, e as pessoas às vezes confundem muitas coisas, mas a Bíblia, ela é alicerçada pela lei da semeadura, não é? Deus quando fala, né, Deus quando promete algo, Deus deseja que haja uma contrapartida para que aquele algo que Ele prometeu aconteça. Então o homem, né, ele planta para colher, né, e ele planta a obediência para colher as promessas de bênção, porque existem promessas de maldições por conta da desobediência. Então a lei da semeadura é essa, né? Deus promete coisas a nós e espera que nós, né, trabalhemos para que aquilo aconteça. E a salvação também é, né? A salvação ela é completamente condicionada, né, a atitudes, ela é completamente condicionada, né, à obediência, à fidelidade, né, a situações que o homem viverá neste mundo e vencerá por amor a Deus, né? Pratica determinadas atitudes porque ama a Deus. Né? E isso Deus olha, isso Deus escreve no mural, segundo a própria palavra dEle. Ele está escrevendo um memorial, né, na presença dEle, com todas as nossas atitudes de fidelidade. O povo de Israel falava e reclamava ali no livro de Malaquias. Se você olhar o livro de Malaquias, o povo dizia assim: que tem nos adiantado servir a Deus e sermos obedientes a Deus, se nós olhamos o ímpio e o ímpio prospera mais do que nós? E aí Deus veio e respondeu ao povo, né? Deus veio e disse claramente aquilo que acontecerá. Ele disse: eu estou escrevendo num memorial todas as suas atitudes, e um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Vocês verão a diferença daquele que obedece e daquele que não obedece a Deus, porque tudo está, né, relatado na presença do Deus Altíssimo. Então vale a pena, sabe, nós sermos fiéis para um dia nós, né, nos alegrarmos com o resultado daquilo que Deus analisou da nossa vida, né? É com o resultado do julgamento de Deus das nossas vidas. Então a salvação, ela é completamente condicional. Como todas as promessas de Deus são condicionais, né? Mas além das promessas, Deus estabeleceu alianças e Ele espera que nós também cumpramos a nossa parte da nossa aliança. O homem, né, ele recebeu de Deus, né, essa benesse de Deus falar: não vou destruir mais, ainda que haja o pecado, ainda que haja, né, a corrupção, conforme Deus falava. Deus falou, né, a terra está corrompida e violenta, ainda que haja corrupção, ainda que haja violência, a atitude de Deus não será a mesma mais, simplesmente porque Ele falou, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica, acho que está em Jeremias, quando Deus fala assim: olha, se um dia, né, o sol não nascer e as leis físicas, né, de Deus para as estrelas e para o universo falharem, se um dia isso acontecer, aí sim as promessas de Deus não irão acontecer, né? Eu gosto demais porque me alegra, porque eu vejo ali, né, além do poder de Deus, que Deus confirmou, estabeleceu, Ele falou, o sol, né, nascerá, né? Ele falou, né, que Ele dá ordens, né, às ondas do mar para que elas bramem, né? E Ele estabelece que as estrelas do céu estejam ali nos seus devidos lugares. E se um dia tudo isso falhar, aí as promessas dEle não acontecerão. Você já viu alguma falha nisso? Já viu? Alguém já viu aqui o sol não nascer um dia? É. Hoje o sol nasceu às 5h20 da manhã. É. E todas as vezes que eu vejo ali, é, a claridade chegando, entrando no meu quarto, é, muitas vezes eu me lembro daquilo que Deus falou. Daquilo que Deus falou. É. E você também deve acreditar no poder da palavra do Senhor, porque o sol nasceu hoje. Talvez aconteça uma promessa na sua vida que Deus falou. Talvez aconteça, porque, né, o sol nasceu, ele não foi impedido por algum motivo de nascer. Então as promessas estão vivas, então as promessas acontecem, então a lua está no seu devido lugar, então as promessas de Deus estão vivas, vão acontecer, né? As estrelas estão nos seus devidos lugares, então as promessas de Deus irão acontecer, então as promessas de Deus poderão se realizar nas nossas vidas, porque tudo isso confirma a intenção de Deus em nos abençoar, né? A intenção de Deus em nos abençoar. Aí Deus, depois de milhares de anos, apareceu a Moisés, a Abraão, apareceu a Abraão e disse: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. E aí a gente vê já Deus em outro momento, né, falando para Abraão que existe uma aliança. Que existe uma aliança entre a descendência de Abraão e Deus. E as promessas da descendência de Abraão é que, né, ele seria pai de uma grande e numerosa nação. Ele seria, sim, uma nação abençoada, uma nação escolhida por Deus, uma nação, né, que seria ali, né, que teria contato, experiências, né, teria ali a presença do Altíssimo Deus, né, sobre aquele povo. E Deus exigiu que houvesse ali um sinal. Como o arco no céu era um sinal, né? Quando Deus olhasse e visse ali o arco no céu, ele se lembraria da aliança. Deus agora requisitou de Abraão que o homem fizesse um sinal, né? Que o homem ali se circuncidasse, ou seja, cortasse ali o prepúcio, né? Todo homem, né, que nascesse no oitavo dia deveria cortar ali o prepúcio, né, para que pudesse marcar na carne a sua aliança com Deus. E Deus falou coisas interessantes, irmãos. Quando Deus estabeleceu essa aliança, Deus ordenou que Abraão fizesse, né, isso. Ele disse assim: olha só, o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa e o que você comprou por dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Eu achei muito interessante quando Deus estabeleceu isso, porque era uma promessa para a descendência de Abraão, mas ao mesmo tempo Deus condicionou e orientou e disse que tudo aquilo que Abraão tinha, né, todos os escravos que nascesse ou que fosse comprado, que viesse depois, deveriam passar por esse ritual de aliança. E é importante você entender aquilo que Deus, por que que Deus estabeleceu isso? Porque, né, tudo aquilo que faz parte da sua vida deve convergir para Deus. Nada na sua casa deve ficar fora dos parâmetros que Deus tem para que a aliança que Ele tem contigo, né, seja continuada e seja ali, né, efetiva. Né? Nós não podemos, né, ter parte da nossa vida, né, cumprindo a aliança de Deus, e parte da nossa vida que não faz parte da aliança de Deus. Você não pode ter na sua casa algo que atrapalha, né, a presença e a ação de Deus lá dentro. Você não deve aceitar o pecado, né? Você não deve aceitar, né, situações que vão entristecer o coração de Deus e que vão quebrar a tua aliança, principalmente na tua casa, falando especificamente de um ambiente, né, com o Senhor. Então, quando você fizer uma festa de aniversário na sua casa, não importa quem venha, né, tudo que acontecerá ali será para a honra e para a glória do Senhor. Então, você não permite determinadas situações que vão entrar ali, independentemente se aquelas pessoas têm fé em Deus ou não. Ali é o lugar onde Deus trabalha, Deus habita, ali é o lugar onde Deus se move, ali é o lugar onde Deus ouve a sua oração, ali é o lugar onde Deus fala contigo, né? Ali é o lugar separado e santificado para o Senhor. Então você limita que as coisas que estão do mundo, né, não tenham influência ali. Então, se as pessoas querem ir na sua casa participar de uma festa e querem levar bebida alcoólica, você não aceita. Mesmo que não seja, né, você que esteja ali motivando aquilo, mas você não aceita que aquilo entre na sua casa, porque a autoridade daquele lugar é seu. Você define as circunstâncias, as situações que são permitidas ali naquele lugar, porque naquele lugar o Senhor trabalha, naquele lugar o Senhor opera, naquele lugar vão pessoas para receber orações, para, naquele lugar vão pessoas para receber um aconselhamento, naquele lugar o Senhor trabalha, naquele lugar o Senhor opera. E como então as pessoas, né, que verão situações que não são condizentes com a tua fé, com aquilo que você fala, como aquelas pessoas vão compreender que não foi você que fez, que você não, que não foi você que motivou, né? Então, a nossa vida é uma vida voltada para Deus de forma integral. De forma integral. Não podemos ser diferentes, irmãos. Tudo que nós falamos para Deus e tudo que nós fazemos para Deus tem que ser integral, tem que ser íntegro, né? Nós temos, sabe, que procurar compreender isso, e isso não significa, isso não tem nada a ver com rituais, né? Isso tem a ver com o nosso compromisso com Deus, com a nossa aliança com Deus. Tanto é que Deus estabeleceu o ritual da circuncisão e disse: quem não for circuncidado deve ser eliminado, deve ser morto do meio de vocês, deve ser completamente extinto do meio de vocês. Olha a gravidade da situação. Mas ao mesmo tempo Deus falou assim: olha, circuncidem o vosso coração. Vocês devem circuncidar o vosso coração e não a vossa carne. Então o objetivo de Deus era que o homem, né, olhasse aquela situação, se lembrasse do seu compromisso com Deus e transformasse o seu coração, né? Cortasse o prepúcio do coração, né? Liberasse ali o seu coração para Deus, né? Cortasse o coração para Deus. Então Deus, quando Ele estabelece coisas, Ele estabelece com princípios. E se o homem não compreender esses princípios, viram rituais. E os rituais simplesmente não significam absolutamente nada para Deus. Então se você não compreender as coisas são de Deus, as atitudes que você deve praticar, você vai ficar em dúvida, você não vai ter força para fazer, você vai se corromper facilmente no sentido de praticar coisas que Deus não deseja, né? Eu volto a dizer para você que a tua casa, o ambiente da tua casa é um lugar santo, é um lugar separado, é uma bênção de Deus, é um lugar de intimidade, lugar de intimidade. Ninguém entra lá se você não autorizar, sabe? É um lugar separado mesmo, sabe, irmãos? É um lugar onde Deus deve, onde você deve sentir o perfume de Deus, sabe, o cheiro de Deus. É um lugar especial, é um lugar que marca ali, né, as suas oportunidades de ter intimidade, de chorar na presença de Deus e ninguém vai ver, sabe, de clamar ao Senhor e ninguém vai ouvir, sabe. É um lugar onde, né, a intimidade máxima que nós podemos ter com Deus acontece, né, na casa e no quarto, né? Então que você, sabe, compreenda isso, sabe? Que você entenda isso, né? Que você valorize isso, que você lute por isso, lute por isso, lute por isso, né? Que a tua casa, né, seja um lugar onde os louvores a envolvem, aonde você ouve louvores, você canta louvores, aonde você sente a presença de Deus, sabe, irmãos? Para que a nossa aliança com Deus seja confirmada a cada momento, seja confirmada a cada instante nas nossas vidas, né? E se simplesmente, né, o corte do prepúcio masculino, né, fosse algo que trouxesse algum resultado para que nós tivéssemos comunhão com Deus, deveria ser feito. Mas nós compreendemos que o que Deus desejava era muito mais do que, né, um sinal de sangue entre o homem e Ele, mas era que o homem se lembrasse da sua aliança com Deus. Assim como Deus se lembrava da sua aliança com Noé, assim o homem deveria se lembrar da sua aliança com Deus, e Deus não admitia que tudo o que fosse ali pertencente à casa do homem não fosse participante desta aliança, independentemente se era estrangeiro ou se era judeu. Você está compreendendo isso, irmão? É para o povo judeu, mas tudo que fazia parte ali, né, daquele momento, daquela situação, daquela casa, deveria também fazer parte desta aliança, porque estava sob a autoridade da pessoa que tinha a aliança, né? E Deus sabe, né? Deus sabe. Lembra de Balaão? Balaão, profeta maldito, né? E ele, né, não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Quando Balaque chamou ele para amaldiçoar o povo de Israel, Deus não deixou. Por 3 vezes ele tentou e Deus não deixou. Balaque não amaldiçoou, mas falou para ele assim, olha, falou, Balaão não amaldiçoou, mas falou para Balaque, olha, tem um jeito de você destruir esse povo. Manda suas mulheres irem no arraial deles e lá comecem a participar da vida deles. Se misturem com eles. E Balaão, ele é considerado um profeta maldito por causa dessa orientação que ele deu a Balaque, ensinando a Balaque a corromper o coração do povo, né? Então, quando se mistura, né, o que é santo, né, com aquilo que não é santo, quando se mistura o santo com o profano, vira profano, né? Vira profano, né? É a mesma coisa que as regras da matemática, né? Multiplica dois números negativos, dá um positivo. É isso mesmo, né? Né? Quando você mistura, né, negativo com positivo, né, prevalece ali o negativo, né? Então nós... Acho que é isso mesmo, né? Então, irmãos, são coisas que Deus sabia que aconteceria. Por isso Deus não permitiu. Por isso Deus não permitiu, porque Ele sabia que aconteceria a corrupção. Um influenciaria o outro. A corrupção. Você já pensou? Você já pensou? Vou dar um exemplo aqui, né? Fazendo assim uma analogia. Você já pensou você ali, crente, orando a Deus e ter um quartinho separado ali para o culto aos demônios, de um empregado seu? Já pensou nisso? Tendo umas estátuas lá, para a pessoa ajoelhar e adorar a estátua? Já pensou? Que coisa terrível seria essa, irmãos? Já pensou misturar aquilo que é a tua fé com a fé do outro, né, deixando com que o outro pratique atitudes que você não aceita dentro da sua própria casa? Dentro da nossa casa nós mandamos. Dentro da nossa casa nós comandamos. E aí vai, irmãos. E aí essa aliança foi estabelecida e o povo se perdeu no meio da aliança, né? Deus ordenou a Abraão e Abraão, ele praticou essa atitude. Moisés, não sei se você sabe, quase foi morto porque, né, não tinha circuncidado os seus filhos, né? E a mulher, né, de Moisés é que foi lá e circuncidou, né, para que a ira e a fúria de Deus não fosse estabelecida sobre Moisés, né? E o povo foi se perdendo, embora tivesse ali a aliança, a marca da aliança com Deus no seu corpo, o povo se desviava claramente de tudo aquilo que Deus havia estabelecido de preceitos. O que adianta, irmãos, a marca da aliança sem que a aliança esteja acontecendo? O que adianta, irmãos? O que adianta? Sabe, nós nos batizarmos nas águas, prometermos a Deus fidelidade, prometermos a Deus ali que estaríamos sendo fiéis a Ele, obedientes a Ele, e não praticarmos tudo isso, que vale o batismo nas águas, né? É, para uma pessoa que pratica essas determinadas atitudes, né? Que adianta a pessoa dizer que ama a Jesus e ser desobediente a Jesus, sendo que Jesus disse que isso é impossível, né? É impossível amar a Ele e ser desobediente. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, disse Jesus, né? Então, existem situações e sinais, né, que a pessoa ela vivencia e ela não está percebendo que, na verdade, ela muitas vezes está vivendo um momento de ilusão na sua vida, um momento de mentira na sua vida, por conta das suas atitudes, e está achando que está tudo bem. Não, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas é uma pessoa pecadora de forma recorrente. Sabe, irmãos? Então a pessoa não ama a Deus. A pessoa não ama a Jesus, né? Se o pecado é recorrente, ela está, na verdade, desprezando, se enganando e mentindo a si mesmo, né? Está agindo desta forma, de forma deliberada, de forma deliberada, né? A gente estava lá conversando com a irmã Neide agora há pouquinho, né? E ela comentou a respeito do que o católico não lê a Bíblia mesmo. Não lê. São raras, raríssimas, extremamente raras, hiper raras as pessoas que fazem isso. E eu comentava que isso veio, né, os propósitos de que isso realmente não acontecesse era algo que a igreja determinou, né? Somente os sacerdotes poderiam ler a Bíblia. E isso vem e vem e vem e vem. E eu comentava e falava: como as pessoas vão conhecer a verdade se não conhecem a palavra? Como as pessoas vão viver a verdade se não conhecem a verdade? Vão viver a mentira achando que é verdade. E isso, irmãos, eu estou falando porque muitas pessoas estão se enganando, estão vivendo mentiras, pecados. Hoje é, adultério, corrupção, roubo são comuns e parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem e a pessoa acha que está tudo bem porque não conhece o Deus vivo, porque não conhece a verdade de Deus, porque não conhece aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, não é? E aí, irmãos, para nós remirmos o tempo, né? E aí, chegou em Lucas, chegamos no Evangelho de Lucas, e um homem disse assim, e pegando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Aí Jesus estava para ser crucificado, estava ali celebrando a Páscoa. E ali partiu o pão e pegou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tudo que é novo, irmãos amados, é melhor do que o velho. Normalmente, né? É, normalmente. Por exemplo, eu estou velho. Né? Não quer dizer que, né, eu seja pior do que o novo, né? Mas o novo, ele vai ter o quê? Novas oportunidades, novas situações, vai viver coisas novas. E, se existe uma nova aliança, é porque a aliança antiga ficou velha, né? Por isso existe uma nova. E a tendência daquilo que é velho é ser extinto, né? O pastor está... pastor está falando umas verdades que não precisa ser dita, né, irmãos? tudo que é velho, né, vai ser extinto muito em breve, né, irmãos? Então, sabe, irmãos, era necessário que aquilo acontecesse, só que a nova aliança de Jesus é uma aliança que não vai existir outra. Não existirá um outro acordo de Deus para conosco que não seja a nova aliança em Jesus. Jesus, ele marcou a sua vida. Ele marcou a sua vida, né, com os pregos, com a ferida, né, da lança, né, no seu corpo. Jesus marcou a sua vida para que nós, sabe, tivéssemos direito, sabe, às grandes e maravilhosas promessas de Deus estabelecidas através de Jesus. É através dessa aliança, irmãos, é através da aliança de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Somente através desta aliança, né? Somente, né, executando a nossa parte na aliança, nós nos tornamos filhos de Deus. É por causa da aliança de Jesus Cristo, né, estabelecida conosco ali na cruz, é que nós recebemos o direito, né, de termos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. É por causa da aliança de Jesus que nós recebemos dons espirituais, que não são poucos e não são pequenos. São dons maravilhosos para o homem, capacitações para o homem. É por causa da aliança de Jesus que nós recebemos a autoridade dele. É por causa da aliança que nós recebemos a autoridade que Deus nos deu. Jesus deu autoridade. Eis que eu dou autoridade a vocês para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal, né, nenhuma força do inimigo poderá causar algum dano a vocês. É por causa da aliança que nós vamos ser salvos. Porque aquele que está fora da aliança, que não cumpre a aliança, já está condenado. Para você ver, irmãos, que Deus, né, como é que eu vou usar uma expressão certa para você compreender? Para você ver que Deus, quando Ele estabeleceu essa nova aliança, como é a última aliança, Deus entregou tudo. Deus deu todas as condições, completas condições, para que o homem pudesse vencer. Deus, Ele pagou um preço alto. Deus, Ele pagou um preço alto. Eu lembro daquela parábola que Jesus, Ele falou, né, que o homem, o dono da vinha, né, viajou e mandou seus empregados verem como é que estava a vinha, e toda vez que ele mandava um empregado, mandava outro e outro, né, eles matavam, eles ali batiam, né, matavam não, batiam e mandavam de volta. E aí o dono da vinha falou: vou mandar o meu filho, porque se eu mandar o meu filho, eles vão respeitar e eles vão obedecer. E ali falaram: vamos matar o filho, porque aí nós vamos receber a herança. Deus pagou alto preço. Deus enviou o filho dele, né? Aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais importante, e enviou para que a aliança pudesse ser estabelecida. Preço altíssimo, talvez o maior preço que pudesse ser pago para que o homem pudesse receber de Deus, né, a parte dele da aliança que foi foi comprometida por Deus a nós. Foi prometida por Deus a nós. Para você ver, irmãos, que aquilo que Deus fez é muito forte, é muito grande. Sabe? Só por aquilo que Ele nos deixou, era para nós estarmos satisfeitos, preenchidos, e ainda assim Deus nos dá a salvação, a presença dEle, a palavra dEle. Sabe, Ele deixou a palavra dEle, a presença do Espírito, a autoridade de fazermos coisas em nome do Filho dEle. A autoridade, sabe, são coisas gigantes, muito grandes, incomensuráveis, que estão aqui, que estamos vivendo hoje, que faz parte da nossa vida, sabe, que nós podemos usufruir hoje, nos alegrar hoje, sabe, tudo isso está no meio de nós. E ainda o homem ignora, despreza, esquece, né? Deixa de lado, e ainda assim ama a Deus, e ainda assim se considera eleito para a salvação. E essa situação não pode fazer parte da sua vida. Se alegre hoje, irmãos. Se alegre. Que Deus, Jesus não morreu e acabou a história. Não. Jesus morreu para escrever uma nova história. Uma história, né, que nós fazemos parte. Você faz parte. Hoje você chegue na sua casa, sabe, se alegre em Deus lá. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus está lá. Aliás, está dentro de você. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus fala contigo. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus te usa para abençoar vidas, para curar o enfermo, sabe, para discernir espíritos, para falar em línguas estranhas, para discernir, para interpretar línguas estranhas, para operar milagres. Deus deixou tudo isso, né? Deus falou tudo isso, né? Deus falou que usar em profecia, né? Deus deixou tudo isso, sabe, para nós usufruirmos, para nós sermos preenchidos, sabe, para nós, né, compreendermos e vermos Deus diariamente na nossa vida. Então se alegre quando você conversar com Deus hoje. Você se lembre de tudo isso e você se alegre. Você se alegre e se alegre e se alegre e se alegre e se alegre, sabe? Porque Deus tinha objetivos em tempos que isso acontecesse nas nossas vidas. A presença dEle em nós é uma grande promessa de Deus, e Deus falou isso através de muitos profetas, que Ele faria isso. Era um objetivo maravilhoso de Deus, somente possível através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, através do Senhor, através daquele que nos dá vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus circuncidou o nosso coração, né? Jesus foi lá e cortou o nosso coração e preparou para Ele o nosso coração. Nós fomos circuncidados por Jesus, pela presença do Espírito Santo. Fomos circuncidados pelo amor de Deus, pelo amor de Deus que está sobre as nossas vidas. e o que nós vamos dar em troca para o Senhor. O que você vai dar em troca para Deus? O que você vai dar em troca? Sabe? Pelo amor que Ele tem pela sua vida, né? Pela obra que Jesus fez ali na cruz, pelo sofrimento, pelas marcas, né? Nas mãos e nos pés do Senhor, no corpo do Senhor. O que você vai dar em troca para o Senhor? Qual é a moeda de troca que nós temos que dar? Qual é a nossa parte na aliança? Qual é a nossa parte na aliança? Deus só quer a nossa vida. Deus quer o seu coração. O salmista falou que darei em troca de todos os benefícios que Deus tem feito sobre a minha vida. E lá no livro de Provérbios, Salomão respondeu dizendo, Deus dizendo, dá-me o teu coração, filho meu. Deus quer a nossa vida. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer, sabe, a nossa sensibilidade aguçada para Ele. Deus quer isso. Deus quer você perto dEle. Você compreende isso, que Deus quer você perto dEle? E tudo que te afasta de Deus, você tem que cortar da sua vida, porque Ele te quer perto. Ele te quer perto dEle. Ele não abre mão da sua vida. Você deve honrá-lo então por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele fará, né? E um dia essa aliança ela vai se cumprir integralmente, que é a salvação, porque Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos. Deus é tão bondoso que nos deu muito mais do que a salvação. Nos deu a presença dEle, né? Como Paulo falou ali, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Olha só, né? Paulo ficava em dúvida, né? Se eu viver, eu vou viver Cristo. Se eu morrer, eu vou ser salvo. Qual eu vou escolher? Ficou em dúvida. Tão bom, né? Independente das lutas, né, irmãos, Paulo sofreu demais. Paulo pôde dizer essas palavras, né? Então que você esta manhã se alegre em Deus, você nesta manhã ratifique a sua aliança com Jesus. Ratifique. Vou cumprir a minha parte. E aí Deus vai se alegrar contigo. Vai fazer muito mais e muito mais. Vamos orar, fique de pé, vamos buscar ao Senhor. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Eu vou interceder por você. Vou interceder pelas pessoas que estão me ouvindo e que vão me ouvir. E eu queria, sabe, que você se comprometesse com Deus. Mais uma vez, né? Fala com Deus. Senhor, vou ser fiel mesmo. Senhor, vou abrir mão. Senhor, vou ser fiel. Vou te obedecer, Senhor. Vou cumprir a minha parte. Né? E Deus se alegrará em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus, Senhor, que nos sustenta. Deus que nos dá alegria, nos dá paz. Deus, Senhor da glória, que promove, Senhor, todas as coisas na nossa vida, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Vem, Senhor, sobre esta igreja agora, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor. Inunda mais uma vez com teu Espírito Santo, Senhor. Fala mais alto aos corações. Ratifica a tua palavra, Senhor. Ratifica, Senhor. Oh Deus, confirma, Senhor, com poder e graça, o poder da tua palavra nessas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Mais uma vez, Senhor. Corta, Senhor, corta ali o prepúcio do coração do teu povo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, amolece, Senhor, os corações. Mais uma vez, trabalha nas vidas, no íntimo, no interior, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, Altíssimo Deus, Pai, transforma, Senhor. Cada vida transforma, Senhor. Oh Deus, cada coração transforma, Senhor. De toda a terra, cada mente, Senhor, que sejam completamente voltadas para Ti, Senhor. Voltadas, Senhor, oh Deus, oh voltada, Senhor da glória, Pai, para o único Deus, o Deus da verdade, para o Senhor das nossas almas, que é Jesus de Nazaré. Papai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Eu abençoo, Senhor, Pai, com o poder do teu Espírito, Senhor. Eu abençoo, Senhor, com o poder da tua palavra. Sejam grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado, seja glorificado.